Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidenta, eu cheguei na última semana, no último domingo, de uma viagem que fiz a Cuba. Né? Tive a oportunidade de estar 3 dias em Cuba, senadora Ana Amélia, conhecendo um pouco não só da realidade daquele país, que já tinha conhecimento, mas verificando as transformações que a imprensa brasileira e do mundo inteiro vem divulgando, as transformações operadas pelo governo daquele país. E vi um outro país, senhora presidenta, vi um país mais renovado, vi um país que se mudou, que teve mudanças profundas de alguns anos para cá, mas mais importante do que vimos lá é que essas mudanças operadas pelo governo, possibilitando a abertura de negócios privados por parte daqueles que, na sua grande maioria, trabalham para o Estado cubano, não tenho dúvidas nenhuma que daqui a um ano a transformação daquele país, será uma outra nação. E com muita alegria, no período em que estávamos lá, estava eu, estava o presidente do meu partido, o presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, assim como que uma comitiva, naquele mesmo período chegou a Cuba o ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil, que ia tratar com o governo cubano também de acordos entre o Brasil e Cuba. Já vários acordos estão em andamento, como, por exemplo, a presença da Embrapa Soja naquele país, e outros acordos deverão em breve ser assinados entre o governo brasileiro e o governo de Cuba. Mas, senhora presidenta, eu voltarei à tribuna deste plenário para tratar especialmente e exclusivamente a questão de Cuba. Considero uma questão muito importante o reforço, o fortalecimento das relações que o Brasil mantém com aquele país, e acho que é uma experiência vivida, uma experiência única vivida no mundo e que, de nossa parte, merece total atenção. Afinal de contas, nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando de uma pequena ilha, mas que há mais de 50 anos procura trilhar o seu caminho próprio, livre de mandonismos, livre de qualquer intervenção de qualquer país. Todos sabemos da história de Cuba, que mesmo após a sua independência ficou muito ligada e explorada pelo governo norte-americano, pelo governo dos Estados Unidos. E há mais de 50 anos eles procuram resolver as suas questões de forma autônoma, de forma soberana. Muitas mudanças estão sendo operadas e a gente sente no dia a dia daquele povo, daquela gente, a grande perspectiva que eles têm no desenvolvimento do país e, assim, na própria melhoria da qualidade de vida das pessoas, que, aliás, têm um IDH que se destaca dentro do nosso continente americano e caribenho. Tem uma situação de saúde que é exemplo para o mundo inteiro. Mas, enfim, volto à tribuna para falar desse assunto, senhora presidente. E eu quero, neste momento, dizer também que, no final de semana, me reuni com sindicalistas, dirigentes do Sindicato dos Bancários do meu estado do Amazonas e representantes sindicais do Banco da Amazônia, que ainda, apesar de que a maioria dos bancos, quase que a totalidade dos bancos, que estavam em greve, os bancários ou as bancárias de todo o Brasil já acabaram sua greve porque fizeram as devidas negociações, sejam com os bancos públicos ou privados, isso não ocorreu com o Banco da Amazônia. E aqui eu vejo a presença da senadora Marinor, que é do estado do Pará, que é o estado onde fica a sede do Banco da Amazônia, e o senador Pedro Taques também, que vem do Mato Grosso, que também é um estado onde trabalha e atua fortemente o Banco da Amazônia. Os servidores, os empregados do Banco da Amazônia, diferentemente dos demais bancos privados ou públicos, não acabaram sua greve, não encerraram a sua greve e continuam em greve até hoje, porque, infelizmente, segundo o relato, e eu estou aqui com um documento que recebi na última segunda-feira, do Sindicato dos Bancários e dos representantes do Banco da Amazônia, através da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, a cópia de um longo documento que eles encaminharam no dia 9 deste mês, dia 9 de novembro, à Presidenta da República, Dilma Rousseff. E eles levantam todas as questões que os preocupam nesse momento. E, Presidenta Marta, lendo com muita atenção e ouvindo o relato de todos os servidores durante a nossa reunião, eu percebi que as reivindicações dos servidores, dos trabalhadores do banco, vai para muito além das reivindicações salariais e das boas condições de trabalho. A preocupação maior que todos eles apresentam é quanto ao próprio futuro do Banco da Amazônia, como um banco de desenvolvimento regional muito importante. Então, é essa preocupação que eu trago à tribuna dessa casa, senhora presidente. Desde já peço, solicito que todo esse documento encaminhado por eles, a presidenta Dilma Rousseff, seja incluído nos anais dessa casa. E é diferente, dizia eu, que diferente da direção de outros bancos, inclusive do próprio Banco do Brasil, que negociaram durante o período de negociação e essas negociações propiciaram a conclusão da greve nesses outros bancos, a postura da direção do Banco da Amazônia, segundo seus servidores, foi completamente diferenciada, dissonante com a prática da direção dos demais bancos. Segundo os servidores, a direção do BASA ignorou a via negocial com a representação dos trabalhadores e tentou imediatamente de criminalizar a greve dos empregados. E também, senhor presidente, logo em seguida, senhora presidente, ajuizou o dissídio perante o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, sem sequer ter esgotado a primeira via da negociação. O dissídio foi ajuizado por parte da direção do banco, tanto que o banco pediu também a ilegalidade da greve, que não foi decretada ilegal, pelo contrário, foi decretada legal, e há uma audiência marcada para a próxima sexta-feira, dia 18, aqui em Brasília, no TST, para tratar dessas negociações entre servidores e a direção do Banco da Amazônia. Eu quero daqui fazer um apelo à diretoria do banco, em especial ao seu diretor-presidente, doutor Abdias, que mude de prática, que negocie com os trabalhadores, que procure uma mesa de avaliação da própria questão funcional e dos resultados obtidos pelo banco nesses últimos anos. Quero lembrar aqui que em 2004, segundo os servidores, eles viveram problemas graves, profundos. Um deles foi a perda de aproximadamente 400 milhões de reais da carteira de investimentos do banco de recursos que estavam depositados no Banco Santos. E com a falência do Banco Santos, foram aproximadamente 400 milhões de reais que perdeu o Banco da Amazônia. Um segundo problema gerencial de gestão levantado pelos servidores. No mesmo ano de 2004, foi contratada a empresa Cobra para tecnologia, para atualizar a base tecnológica do banco e assim criar novas condições e propiciar um salto na disputa do mercado bancário. Infelizmente, apesar dessa contratação feita em 2004, segundo eles, o banco ainda vive um apagão, um colapso tecnológico, senhora presidente. Nesse período, mais servidores foram dispensados ou voluntariamente deixaram seus cargos do que aqueles que foram contratados. Em 2007, eram 3.107 servidores. Hoje são 2.968 servidores, uma perda significativa, enquanto deveria aumentar, está diminuindo o quadro funcional. E aí eles levantam uma série de problemas, senhora presidente, a ineficiência nas agências, o fechamento de agências do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, o que prejudica o desvio até da função do banco, que hoje tem mais recursos aplicados no mercado financeiro do que disponibilizado para os produtores ou os empresários que querem queiram investir na Amazônia brasileira. Isso é um fato que não preocupa a mim, senhora, não preocupa a ele, senhora presidente, aos servidores, preocupa a todos nós, senadores, deputados, parlamentares e ao povo. Porque, no fundo, o que parece é que a gestão se mostra cada vez mais ineficiente para que ali na frente se torne mais fácil o discurso da privatização ou da junção do BASA com o Banco do Brasil, por exemplo, e eu concluo nesse um minuto que Vossa Excelência me disponibiliza, senadora Marta. Então, quero dizer que nós somos defensores do Banco da Amazônia, mas um banco que cumpra as suas funções. E entendemos que ele tem que continuar existindo, somos defensoras, eu defendo muito o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o BASA. O BASA não pode ser excluído do sistema público bancário brasileiro. Tem que ser mantido e mantido fortalecido. Por isso que nós vamos coletar assinaturas de todos os senhores e senhoras senadoras da Amazônia para encaminhar a Presidência da República para que nos ajude nesse debate do fortalecimento do Banco da Amazônia. E nesse momento especial, na resolução dos problemas e do impasse gerado entre direção e os servidores do Banco da Amazônia. Muito obrigada, senadora Marta.